Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. No programa de hoje, você vai conhecer uma iniciativa que promete estabelecer um novo caminho para o uso sustentável dos produtos da floresta. Depois de uma semana em que a Amazônia esteve no foco de uma polêmica sobre as relações entre desmatamento e pecuária, a gente mostra agora o lado de quem acredita que a manutenção das riquezas naturais da região tem potencial para gerar muito emprego e renda.
Para cientistas e agências de fomento à pesquisa do Maranhão, Amazonas, Pará, Acre e Tocantins, uma alternativa importante está no desenvolvimento de biocosméticos. A atividade ainda está dando os primeiros passos na Amazônia, mas a recém-criada Rede Amazônica de Pesquisa e Desenvolvimento sobre Biocosméticos, Rede Bio, quer acelerar esse processo. O edital para acessar os recursos iniciais da rede já foi lançado e, nesta segunda-feira, os formulários para inscrição estarão disponíveis na internet. Os detalhes você confere agora com a Ana.
Castanha do Pará, copaíba, andiroba, babaçu. Produtos da floresta amazônica que, apesar de integrarem culturas extrativistas consolidadas, ainda não são usados em toda a sua potencialidade. O importante mercado agregador de valor, por exemplo, ainda engatinha na região, o de biocosméticos. Com a experiência de quem já coordenou diferentes projetos de pesquisa na área, a professora do Departamento de Tecnologia Química da Universidade Federal do Maranhão, Gilvana, Wanda Nunes, analisa por que a produção de cosméticos ainda é muito incipiente na Amazônia.
As matérias-primas passam por atravessadores e, quando chega ao seu destino final, chega com um valor muitas vezes superior ao que foi comercializado in loco. E os biocosméticos, na realidade, eles não têm sido produzidos como deveriam. Apenas algumas empresas do eixo sul-sudeste têm trabalhado na região amazônica no sentido de aproveitar os recursos da biodiversidade na forma de insumos e transformá-los em produtos que possam ser comercializados. Então, esses produtos hoje têm um elevado valor agregado, mas na própria região isso não está acontecendo.
O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. Pensando nesse potencial, os estados do Maranhão, Amazonas, Pará, Acre e Tocantins lançaram a Rede Amazônica de Pesquisa e Desenvolvimento de Biocosméticos. Com um investimento inicial de cerca de R$7 milhões, os envolvidos com a Rede Bio pretendem estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas que integrem as comunidades extrativistas de Castanha do Pará, copaíba, andiroba e babaçu à produção de biocosméticos. O diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará, o Biratã Holanda Bezerra, explica como.
O que nós queremos com esse edital não é fazer pesquisa básica, né? É pesquisa aplicada e incentivar realmente empresas do segmento para que elas se tornem competitivas e elas gerem emprego, gerem renda, né? Que reveste para a região. Tem muitas empresas trabalhando nesse segmento, mas elas são ineficientes. Elas não ganham mercado nacional ou internacional. Elas precisam realmente também desses estados em tecnologia, principalmente em certificação. Óleo vegetais, para você vender óleo vegetais, você tem que garantir a qualidade, você tem que garantir fornecimento.
Os pesquisadores e empresas interessados em acessar os recursos da Rede Bio têm até o dia 22 de julho para se inscrever no processo de seleção. Os formulários podem ser encontrados na página da Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará em www.fapespa.pa.gov.br. Repetindo, fapespa.pa.gov.br. Os escolhidos terão um prazo de 3 anos para concluir o estudo. Em breve, segundo o Biratã Holanda Bezerra, o Ministério da Ciência e Tecnologia deve se tornar parceiro da Rede Bio, ampliando a destinação de recursos para o setor.
A Câmara dos Deputados analisa uma proposta que pretende também impulsionar a valorização e venda de cosméticos feitos a partir de produtos naturais da Amazônia. De autoria da deputada Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, o projeto cria uma espécie de patente geográfica para os biocosméticos amazônicos.
Pela proposta, para ser considerado um biocosmético amazônico, o produto deve ter no mínimo 10% do valor total de custo de sua fórmula relacionado ao uso de matérias-primas da região e 20% 25% do total de despesa de produção devido à aquisição de matérias-primas amazônicas ou embalagens elaboradas a partir de insumos da Amazônia. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e agora está sob análise da Comissão de Desenvolvimento Econômico.
Como a gente falou no início deste bloco, a última semana foi de muita polêmica entre ambientalistas e pecuaristas. A partir de um relatório da ONG Greenpeace e de uma ação do Ministério Público Federal do Pará, os supermercados Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart suspenderam a compra de carne de 11 frigoríficos identificados com áreas de desmatamento ilegal no estado.
Na avaliação do pesquisador Adalberto Veríssimo, do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, os pecuaristas estão enfrentando que as madeireiras enfrentaram no início dos anos 90, quando criaram um selo verde para certificar a madeira extraída de forma responsável. Veríssimo entende que os produtores de carne devem seguir o mesmo caminho.
Uma parte da pecuária da Amazônia é de boa qualidade. Tem pecuaristas sérios que estão seguindo a legislação ambiental, que tem tecnologia e tudo mais. Então, esses pecuaristas precisam se diferenciar dos outros pecuaristas que, de fato, operam à margem da lei, operam invadindo áreas protegidas, cometendo crimes ambientais. Então, eu acho que essa pressão agora que está vindo de várias frentes, incluindo, principalmente, eu acho que a posição dos compradores, vai, na minha opinião, obrigar a que o setor de produção de carne bovina na Amazônia procure um mecanismo de certificação independente que possa, de fato, atestar o que é joio e o que é trigo nisso.
A Confederação Nacional da Agricultura e a Federação das Indústrias de São Paulo contestam a relação entre produção de carne na Amazônia e desmatamento. Empresários e produtores dizem que as fazendas embargadas estão em áreas há muito tempo consolidadas. A CNA e a Fiesp já avisaram que vão processar a ONG Greenpeace por calúnia e difamação.
A Cortrap, cooperativa de reciclagem de trabalho e produção que atua aqui em Brasília, acaba de ser aprovada para receber recursos do BNDES. O dinheiro será usado na compra de duas máquinas para reciclagem de plástico e garrafas PET.
Nós já falamos algumas vezes da Cortrap aqui no Salão Verde, porque essa cooperativa surgiu a partir do programa de coleta seletiva da Câmara dos Deputados. A entidade atualmente reúne 149 famílias que vivem da venda de papel e plástico para reciclagem recolhidos na Câmara.
Uma das diretoras da cooperativa, Maria de Fátima dos Santos, de 27 anos, destaca que, além de garantir renda, os cooperados tiveram outros ganhos depois de se organizar.
Muita coisa. A começar, autoestima. A nossa vida antes era assim, era o básico do básico, né? A gente catava na rua, levava para o cerrado, fazia a triagem lá, vendia para o atravessador. Não tínhamos a mínima noção do valor aquisitivo que tinha o material reciclável, né? Então a gente vivia mais na mão dos intermediários. Fora as condições de vida. A gente morava aqui no Cerrado de Jaburu, barraco de madeira, sem condições de água potável. Enfim, resumindo, o mínimo de dignidade para o ser humano. A partir da organização, a cooperativa, nós passamos a nos conhecer como cidadãos.
A Cortrap recebe o material reciclável descartado pela Câmara dos Deputados. Só no ano passado, a casa produziu 1.300 toneladas de lixo. Desse total, 70% do papel e do plástico foram reciclados. Os números são resultado do plano de gestão de resíduos que começou em 2002 e mobiliza todos os setores da casa com a coleta seletiva de lixo. Para saber mais sobre o programa, acesse a página do EcoCâmara. O endereço é www.câmara.gov.br/ecocâmara. E antes de encerrar esse bloco, um aviso importante para os frequentadores do Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Água Mineral. A abertura dos portões ao público só será decidida a cada dia a partir das 8 da manhã. Esse regime excepcional seguirá até o fim de junho, provocado por problemas na capital. A empresa terceirizada responsável pelos serviços de manutenção das piscinas, guarda-vida, enfermagem e limpeza dos banheiros.
Os terceirizados estão com salários atrasados há mais de um mês e, por isso, muitos não conseguem ir ao trabalho. A cada dia, portanto, será verificado se há um número mínimo de pessoal para garantir as atividades nas piscinas. A direção do Instituto Chico Mendes busca uma solução urgente para o problema, que também tem afetado outros órgãos públicos aqui em Brasília. Uma das saídas pode ser a contratação emergencial de uma nova empresa.
No próximo bloco, Festival de Cinema Ambiental na cidade de Goiás discute a degradação do Cerrado. Confira em instantes.
Salão Verde.